As primeiras três faixas da hora, 8 horas 15 minutos, muito bom dia. Estava prometido nesta manhã conversarmos com Jorge Almeida, da Terra Guar. Connosco já o temos. Bom dia, Jorge, bem-vindo.
Olá, Maria João, muito bom dia. Também gostaria de desejar, apesar desta chuva,
é verdade.
Um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Chove torrencialmente, valha-nos Deus. Jorge, nesta manhã de quarta-feira, chuvosa, vais falar-nos de mirtilos, não é? Digo eu.
É verdade, sim, e dizes muito bem, Maria João. É uma cultura que todos, creio que todos os nossos ouvintes gostam de consumir, também até esta altura, portanto o mês de setembro, pode-se prolongar um pouco até inícios de outubro, mas que todos gostam de consumir em fresco e que também é relativamente fácil de se encontrar nesta nossa região.
É verdade, tão saborosos, não é? E caro, o mirtilo, por norma, é caro, digo eu.
É assim, caro, mas bom, Maria João. E compensa largamente pelas características que este pequeno fruto tem. Aliás, ele não é ao caso que ele também é chamado de rei dos antioxidantes, ou alguns ainda lhe chamam o fruto da juventude, pelas enormes propriedades, portanto, antioxidantes, como referi, mas também pelo conjunto de vitaminas que ele apresenta, Maria João. Portanto, ele tem ali um complexo bastante interessante, conjunto de vitaminas A, B, C e outras, mas também de sais minerais. Portanto, é um elemento muito rico e que deve ser, assim, consumido em todas as faixas etárias. Tudinhas, Maria João.
Muito bem, então venha esse mirtilo para conseguirmos colher uns mirtilos lá do nosso quintalito ou do nosso vaso da varanda. Suponho que é possível, não é, Jorge? Porque se o traz à antena é porque é possível. Conta-nos lá, como?
É isso mesmo. Muito, muito acertado. É isso mesmo. Portanto, os nossos queridos ouvintes que estão neste momento a ouvir-nos podem começar a pensar em instalar uma planta de mirtilo na sua varanda ou no seu pequeno quintal. É perfeitamente possível, na medida em que esta planta se adapta com relativa facilidade às nossas condições. Uma questão de simplicidade e também de melhor adaptação, estas mesmas condições, nós vamos falar de uma ou das variedades americanas. Porque naturalmente nós temos as variedades europeias, só que elas não são tão apreciadas do ponto de vista organolético e do tamanho do fruto. E portanto nós ao longo do tempo fomos tendo a necessidade de buscar as variedades americanas, que já tinham melhor sabor, melhores características organoléticas.
Organolético, Jorge, desculpe interromper-te, o que é que quer dizer?
Bom, são aquelas que são apreciadas pelo seu sabor, pela sua textura, pela sua doçura. São aquelas que, quando trincadas, fazem toda a diferença.
Portanto, ok, obrigada.
O termo designa de uma forma completa mais ou menos isto. E portanto, são preferidas nesta circunstância as variedades, sim, americanas.
Então venha lá.
Portanto, os nossos ouvintes que estão interessados em fazê-lo podem começar por se dirigir a um horto, a um viveiro, e comprar então as variedades americanas. Elas já estão bem produzidas, a regra geral já se encontra plantas de boa qualidade. Podem utilizar plantas, e aqui os termos variam um bocadinho, espero não confundir muito, mas as plantas Haibush, portanto, as Haibush são aquelas que têm um porte vegetativo maior, e dentro destas Haibush, aquelas que mais se cultivam na nossa região são as Northern Haibush, ou as plantas do Norte. E, portanto, esta divisão faz-se em função do tipo de necessidade de frio, mas também do seu porte vegetativo e também adaptação às condições agronómicas. Mas se forem a um viveiro e escolherem uma variedade de mirtilo Northern Haibush, é uma boa solução. São aquelas que são também consumidas, ou podemos consumir o fruto em fresco. Pronto. Este é o primeiro passo importante a dar, a escolha da planta. Depois, se o pretenderem fazer na sua varanda, podem adquirir um vaso ali na ordem dos 30 a 40 litros e escolher uma terra, portanto um substrato soltinho, fofinho e com uma boa composição em termos de matéria orgânica, Maria João. Isto é muito importante. Porquê? Porque o mirtilo tem uma raiz superficial, não tem pelos radiculares, e os pelos radiculares são aquelas pequenas estruturas que asseguram, na maior parte das espécies, a maior parte da assimilação da água e dos nutrientes. Portanto, as plantas têm essa vida facilitada graças a essas estruturas. mas no mirtilo não as temos. E o mirtilo conta assim com um forte aliado, que são uns fungos que estabelecem ali uma relação entre a planta e o meio ambiente, onde a raiz está, e esses fungos vão buscar águas, nutrientes, vão ajudar a planta. E nesse sentido nós dizemos que se trata de uma simbiose. Portanto, tu dás-me, eu recebo, mas também dou. E portanto a natureza mais uma vez aqui ensinar-nos coisas muito básicas. Mas, então, nós vamos aproveitar esta simbiose, esta relação, e pensar também como podemos ajudar a planta. E podemos ajudá-lo desta forma. Portanto, vamos colocar esta mistura de terra fofinha, soltinha, e também com um pH adequado, porque se não for esta planta, uma planta, Maria João, que quer um pH ácido. E agora os nossos ouvintes devem perguntar, bem, o que é um pH ácido? Bem, é aquele pH que está ali entre os 4,5 e 5,5. É, sim, mais baixo do que a maior parte das outras culturas. É verdade. Mas para a planta, para o mirtilo, ela precisa deste pH, porque senão muitos dos elementos vão se tornar tóxicos e não vão ser assimilados como devem. Portanto, uma particular atenção, sim, no momento da plantação, um solo ou um substrato soltinho, fofinho, e se possível nós conseguirmos conduzir ou incorporar ali restos vegetais, portanto folhas de casca, tanto melhor. Mas no vaso vamos colocar fibra de coco, vamos colocar uma turfa e até uma casca de pinho. Portanto, este material vai ajudar no perfeito desenvolvimento da planta em vaso. No solo, Maria João, tem que se formar um camalhão bem soltinho, bem fofinho, portanto, se possível com restos vegetais, vai ajudar, sim, até para aumentar a biodiversidade destes micro-organismos que nós queremos ter a nível radicular. E a partir daí é promover umas regas. As regas devem ser espaçadas, não devem ser frequentes e não devem ser em grande quantidade. Porquê? Porque a planta depois pode encharcar ou o sistema radicular pode ficar demasiado alagado e isso não é bom para a planta. Ela vai manifestar essas condições e o excesso ou o déficit ou portanto, a falta de água vão ser negativas para estas culturas. Portanto, é uma planta que também aguenta, sim, relativamente bem o sol. Portanto, pode ter ali uma orientação mais para sul, nas nossas condições, sem problema algum. Portanto, no respeito à fertilização, é uma planta que tem uma particularidade, Maria João. E aqui os nossos ouvintes também devem ter isto em nota, que é, contrariamente às outras culturas, nós aplicamos o azoto nítrico à planta. E, portanto, quem já tem alguma experiência com o mirtilo sabe que não o deve fazer. Portanto, a forma preferencial do azoto, que é aquele, um daqueles três macroelementos principais, sabemos que são o azoto, o fósforo e o potássio. Portanto, o azoto deve ser fornecido de uma forma amoniacal, porque não é tóxica, é esta forma que não é tóxica para a planta. No vasinho, nós vamos ministrando a água em pequenas quantidades. A planta vai se desenvolvendo. Como é malignosa, nós vamos ter que pensar na poda, Maria João. Vamos ter que ir tratando ou conduzindo a nossa planta de modo a que ela não se torne muito vegetativa, nem promova lançamentos muito vegetativos e também possa produzir um fruto com o tamanho certo que nós queremos. Os nossos ouvintes também já sabem que a poda vai prevenir outras coisas, como por exemplo as doenças. Não só vai permitir desenvolver o porte da planta e ela na nossa varanda ou no nosso jardim fica muito gira quando bem podada, mas também tem a função de controlar esse vigor, reduzir a incidência de pragas e doenças e também de pensarmos já na planta para a campanha seguinte, Maria João. Esta é uma planta fantástica para quem quer ocupar-se e trabalhar ao longo do ano, Maria João. É uma planta mesmo muito boa.
Olha, e eu por acaso ainda não vi a flor do mirtilo, mas imagino que antes do fruto vem a flor, não é? E que deve ser linda.
Antes do fruto vem a flor. Depende da variedade. Em algumas variedades nós temos, portanto, primeiro, antes do fruto vem a flor. Bem, naturalmente que sim.
Nem sempre.
Sim, peço desculpa, sim. Eu estava aqui a trocar com a questão da folhagem. Existem variedades em que primeiro temos a folha e depois o fruto, e outras em que primeiro se desenvolve o fruto e depois a folha. Mas sim, esta é uma planta em que se aproveita tudo. A folha, a flor, o fruto, a raiz, o caule, portanto é uma planta que tem diversas finalidades medicinais, Maria João. Isso também é um aspecto muito positivo para esta cultura.
Vale a pena, então, plantar mirtilos e cuidar deles, não é, Jorge?
Totalmente de acordo, Maria João. A polinização em si também é muito interessante. Agora que falas na flor, a flor tem uma forma de uma campânula, mais um tubinho. E se tomares nota, vês que tem uma pequena abertura. Essa abertura limita até a ação dos insetos. Portanto, insetos que tenham um corpo muito grande, de grandes dimensões, têm alguma dificuldade em entrar dentro da flor. E, portanto, só alguns insetos mais especializados, com o tamanho certo, é que conseguem beneficiar deste pólen, destas plantas tão ricas. E, portanto, é uma polinização sem entomófila, feita pelos insetos, mas até os insetos têm que ser específicos. Portanto, até isto é curioso, Maria João, nesta cultura.
Jorge Almeida, da Terra Guar, viver a agricultura connosco às quartas-feiras. Em breve o Jorge vai disponibilizar e-mail para que possa enviar perguntas. Está também a preparar aí uns passatempos para que possa receber uns presentes bonitos, duradouros e que sirvam não só a si, mas a todos os seus. Não estou a mentir, pois não, Jorge?
Não, não é, Maria João. Estás a falar muito certinho.
Olha, tudo bem na Terra Guar?
Sim, está tudo muito bem. É claro que esta chuva apenas vai permitir aumentarem, ou melhor, que os problemas aumentem. E, portanto, como já percebeste, se temos problemas com excesso de sol ou com temperaturas altas, também temos problemas com chuva. Portanto, em síntese, é só problema.
O coração fica apertadito, não é? Quando chove assim torrencialmente.
Mas estamos cá para isso. Portanto, infelizmente, muitos vão conseguindo ou vão sendo solucionados.
Oxalá que sim. A partir de amanhã, o IPMA diz que a chuva vai abrandar. Portanto,
sim.
É aguentar mais um dia. Plantitas, só mais um bocadito.
E, portanto, todos aqueles que têm as suas culturas agora no solo, façam um pequeno exercício agora, Maria João. Vamos aproveitar esta chuva para verificar se o seu solo está bem preparado e se ele se alaga facilmente ou não. Se alagar facilmente, já sabem que na primavera seguinte têm que o trabalhar melhor, de modo a fazer com que a água penetre no solo com mais facilidade.
Temas para serem desenvolvidos com mais profundidade em próximas edições. Jorge, é um gosto receber-te aqui na Terra Nova. Boa quarta-feira e até 2 a 8, não é?
Sim, é isso mesmo, Maria João. Também é uma boa quarta-feira a todos os nossos queridos ouvintes, a todos aqueles que nos ouvem e um excelente trabalho para vocês aí na Terra Nova.